LG K12 Plus chega ao Brasil. Rumores sobre o Galaxy Note 10. Carteira profissional eletrônica no Brasil. Pegadinha no Twitter bloqueia contas de usuários. E esses são os destaques do Canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje a LG anunciou o K12 Plus, o seu novo smartphone para o público brasileiro com funções de inteligência artificial. O dispositivo está voltado para um segmento mais acessível e com foco principalmente no público mais jovem. O seu preço de lançamento é de R$ 1.199 e ele já está disponível a partir de hoje. A tela que dispensa o Note tem 5,7 polegadas e resolução HD+. O novo smartphone da LG tem peso aproximado de 150 gramas, o que é bem legal para quem tem as mãos pequenas ou se incomoda com grandes celulares no bolso. No seu interior, o K12 Plus carrega um chipset LP22, 3GB de RAM e 32 de armazenamento interno, com slot para expansão via microSD, que chega até 2 teras. A bateria tem 3.000 mAh, o conector é um microSB e a entrada P2 para fone de ouvido permanece. O K12 Plus também chega para o mercado com o Android 8.1 Oreo. A câmera traseira é dupla e tem 16 megapixels, enquanto a frontal conta com 8 megapixels. As câmeras do novo smartphone carregam propriedades de inteligência artificial. Isso quer dizer que tanto a câmera traseira quanto a frontal podem reconhecer até 8 cenários e ajustar o seu clique. O mercado de smartphones é um lugar de constante especulação e, para não perder o costume, já surgiram boatos de como pode ser o novo Galaxy Note 10 da Samsung. Isso só um mês depois do lançamento do Galaxy S10. De acordo com o site IT News, o próximo dispositivo da empresa sul-coreana pode chegar sem nenhum botão físico. A publicação afirma que a fabricante deve inserir módulos sensíveis ao toque no lugar desses botões, proporcionando um visual bem mais clean. Já o jornal The Investor especulou sobre a possível configuração do conjunto de câmeras. Ele diz que o Galaxy Note 10 vai ter uma câmera frontal dupla, assim como no Galaxy S10 Plus, e quádrupla na traseira, onde o sensor principal e o secundário terão 12 megapixels, junto com uma lente grande angular de 16 megapixels e um sensor de profundidade que vai auxiliar no efeito de desfoque, além de recursos de realidade artificial. Além disso, rumores anteriores indicam que a Samsung vai utilizar o Exynos 9825 nessa nova linha de produtos, diferentemente da linha S10, que possui o Exynos 9820 no seu interior. Apesar de existir pouca diferença entre os dois chipsets, o Exynos 9825 seria fabricado no processo de 7 nanômetros, entregando melhor gerenciamento de energia e um poder de processamento ligeiramente melhor do que o Exynos 9820, que é fabricado no processo de 8 nanômetros. A Pro-ID, conhecida popularmente como carteira de trabalho eletrônica, vai começar a ser usada em abril. De acordo com a assessoria de imprensa do Serviço Federal de Processamento de Dados, a tecnologia vai ser usada inicialmente por representantes do setor comerciário, agências de policiamento e por conselhos deliberativos, como é o caso do CRM dos médicos, por exemplo. E espera-se que a novidade traga impacto na vida de 700 mil profissionais. O atrativo das carteiras profissionais digitais é a sua segurança de autenticação. Cada uma possui um QR Code exclusivo para garantir a autenticidade do documento e registro de dados do cidadão que a usa. Os documentos poderão ser usados independente da internet, dependendo só de uma conexão para o processo de vinculação e criação da carteira no dispositivo, além de futuras atualizações. Além do documento digital, um aplicativo também vai ser disponibilizado para funcionar como um canal de serviços para quem for usuário da novidade. O aplicativo vai trazer possibilidades de pedido, emissão, bloqueio da carteira profissional digital, além de atualizações cadastrais integradas com outras repartições públicas e divulgação de campanhas. Uma brincadeira viral no Twitter foi tão longe que a própria empresa está alertando os usuários para que não participem da ação. Uma série de tweets incentivou os usuários a mudarem os seus aniversários na rede de microblogs para 2007, alegando que, ao fazer isso, seria possível desbloquear alguns esquemas de cores ocultos no aplicativo. Só que quando alguém faz isso, é automaticamente bloqueado da rede social. E o motivo para isso é bem simples, viu, gente? Ao mudar a data de nascimento para 2007, significaria que você teria 12 anos, sendo que a idade mínima permitida na plataforma é 13. O Twitter vai exigir que você passe pelo processo meticuloso de fornecer a sua idade.
Para fazer isso, você precisará entrar em contato com o suporte ao cliente com uma cópia do seu documento de identidade emitido pelo governo, comprovando que tem pelo menos 13 anos de idade. É muito fácil cair nesse tipo de brincadeira viral, já que o Facebook, por exemplo, recentemente exigiu que os usuários enviassem um emoji de lua para alguém para poder desbloquear o modo escuro no Messenger.
A Google anunciou na última semana o Stadia, que é um serviço de streaming para jogos com processamento maior ainda do que o da atual geração de consoles. A Microsoft também já está falando em algo parecido com o chamado projeto xCloud, que já está em testes. Ambos os serviços funcionam da seguinte forma. O jogador pode usar o aparelho mais simples que ele tiver, pode ser um PC, um tablet, um laptop, um smartphone ou qualquer outro com acesso à internet. Isso porque o processamento não acontece na máquina do usuário, mas sim nos supercomputadores que enviam sinais para a nuvem. Para que um sistema desse funcione, são necessárias algumas coisinhas, incluindo velocidade de download e latência. Mas será que isso pode funcionar aqui no Brasil com a nossa atual infraestrutura, hein?
Analisando os dados, sabemos que a Google e a Microsoft pedem 25 megabits por segundo para conseguirem rodar os jogos. De acordo com a pesquisa da Anatel, a média nacional é de 24 megabits por segundo para banda larga fixa, sendo que um quarto dos usuários tem velocidade acima de 34 megabits por segundo. Mesmo para o mobile, um estudo da OpenSignal mostra que já temos capacidade para 25 megabits por segundo. Ainda, de acordo com a empresa Cisco, a necessidade de internet para jogar em um smartphone é um terço da de uma TV, por conta da quantidade de pixels. Isso significa que temos também capacidade mobile para esse tipo de investida. Mas e quando o assunto é latência, hein? Bom, na verdade, esse é o maior desafio. Mas atualmente já existem no mercado pacotes em que as operadoras podem garantir uma baixa latência. O problema aqui está mais relacionado em como o mercado vai se adaptar sobre isso do que com a tecnologia em si, uma vez que ela já existe por aqui. As empresas de telecomunicações provavelmente vão se adaptar para lançar pacotes especiais para games com baixa latência e pacotes ilimitados, por exemplo. No entanto, o principal dessa história toda parece ser mesmo o custo. Ainda não se sabe, mas devemos importar modelos dos Estados Unidos para isso. Atualmente, segundo a Anatel, o preço médio do megabit por segundo é de R$ 3,50, o que coloca 25 megabits por segundo na casa de R$ 85 por mês. Em suma, o aspecto é menos técnico e mais de mercado mesmo. Mas quem quiser entender melhor esse cenário todo, pode dar um pulo lá no site do Canaltech, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo para ler a matéria completa.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Mozilla lança aplicativo de gerenciamento de senhas para Android. FBI prende 61 pessoas e apreende US$ 7 milhões em operação contra o tráfico online. Dono de um Galaxy Fold detalha smartphone dobrável da Samsung.
Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo e tchau, tchau!